meio-dia e 40 na Rádio do Brasil.
Bate-bola nacional. As notícias do esporte. Bate-bola nacional.
André Luiz Mendes. Lado a lado com a galera, sempre no caminho da sua emoção. O Bate-Bola Nacional está pintando no campo do seu rádio com as manchetes que serão notícia nesta quarta-feira. Flamengo espera virar o jogo. Ingressos esgotados e o Maracanã estará completamente lotado em vermelho e preto. Palmeiras goleia e se classifica diante dos argentinos. Cruzeiro decepciona sua galera, perde nos pênaltis e é eliminado pelo River Plate da Argentina. As notícias do Punk conquistou mais um ouro com esse time imbatível das mulheres no handball. Atlético e Inter têm compromissos pesados logo mais na Libertadores. Botafogo precisa mais do que sorte para seguir na Sul-Americana diante do Galo. Flusão goleia no Maraca e ameniza a crise. Esses e outros destaques você vai conferir aqui com Nacional FM 96,1, Nacional AM Brasília 980, Nacional AM Rio 1130, Amazônia, Alto Solimões, a rede pública de rádios. Você que está no Rádio Sat através do satélite e a galera do website, a turma dos computadores, a galera da internet que está com a gente em radios.ebc.com.br. O Bate-Bola Nacional, o seu melhor programa do almoço, está no ar na verdadeira Rádio do Brasil. Rádio Nacional. Me amarro, beijo de mão, me joga com coração. Me veste a camisa legal, já por volta sua norte, liga que eu não sou mais forte do esporte. Vamos começar com o que foi o empate do Cruzeiro e a derrota nos pênaltis para a equipe do River Plate. É hora de opinião e ele vem aí.
O Cruzeiro foi eliminado da Taça Libertadores da América e eu diria que até com justiça. Você vai me perguntar, mas foi nos pênaltis, Bruno Mendes. Mas isso mesmo, o Cruzeiro deixou de atuar no tempo regulamentar, sabia que o 0-0, se repetisse esse resultado, como a partida de Buenos Aires, iria levar a decisão para os pênaltis. O Cruzeiro acabou fazendo isso. Na minha visão, o Mano Menezes acabou errando e muito, principalmente quando ele escala três volantes de ofício, o Ariel Cabral, o Henrique e o Lucas Romero, e deixa apenas o Thiago Neves na armação do time. Ele recolheu o Cruzeiro, não partiu para cima do River Plate, que foi um time que passou o tempo todo, principalmente com a bola nos pés, teve a maior posse de bola do jogo e com isso construiu as melhores jogadas. Conseguiu se segurar até o segundo tempo. Segundo tempo, o Cruzeiro foi um pouco melhor, isso porque o River Plate cansou, mas aí foi para os pênaltis e aí valeu a competência do time do River Plate, que fez os 4 gols. O time do Cruzeiro errou 2 pênaltis e o River Plate, atual campeão, segue na luta pelo título da competição. Forte abraço para você, para todos os nossos ouvintes e, ó, infelizmente o Cruzeiro está fora da Libertadores, vai ter só a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro. Forte abraço para você, para todos os ouvintes que seguem ligados aí nesse Bate-Bola Nacional.
Valeu, Bruno Mendes, trazendo para você o que aconteceu ontem em Belo Horizonte, jogo que a Nacional acompanhou direto do Mineirão para você. O Cruzeiro teve suas explicações, dia duro no Cruzeiro, e é claro que na coletiva o Mano Menezes falou:
a derrota sempre é ruim, mas tem derrotas e derrotas. Nós, quando cruzamos com o River, sabíamos exatamente que tipo de disputa teríamos pela frente, que tipo de adversário teríamos pela frente, o grau de dificuldade do enfrentamento. Isso valeu para nós e também valeu para eles, né? Pelo histórico, pela tradição dos confrontos entre Cruzeiro e River. Iniciamos mal a partida, né? Porque erramos muito, e não se pode errar muito contra um time que tem muita qualidade de jogo. A gente errou saída de bola, teve dificuldade para sair no primeiro momento, talvez um pouco de ansiedade de querer fazer logo as coisas de forma correta, e mérito deles de marcar. Nós tínhamos algumas dificuldades na escolha da formação ideal, porque Robinho só tinha uma capacidade para 30 minutos, então a escolha foi pela formação que terminou o jogo lá, que deu um bom resultado. Acho que a equipe se postou daquela maneira para aquele momento bem. Depois, com a chegada da possibilidade de utilizar o Robinho, né? Então logo deu os 15 minutos, nós fizemos a primeira alteração, tiramos um volante Ariel e colocamos Robinho. Depois fomos um pouco mais com o Fred, para ter um homem mais de área, para segurar a bola, para ter uma presença física maior. Fomos criando, tivemos 8 oportunidades, o River teve 5, né? Não foi por falta de tentativa, não foi por falta de esforço, foi porque o jogo é grande, e não é por jogar desse jeito ou jogar daquele jeito, porque o nosso adversário sempre jogou ofensivamente e também não conseguiu marcar gol no Cruzeiro durante 180 minutos. Então foi um jogo grande, o Cruzeiro se portou como tinha que se portar nos 180 minutos, não conseguiu o objetivo, porque fomos para as penalidades máximas e perdemos hoje da mesma maneira que muitas vezes ganhamos nas penalidades máximas, porque sabe-se que é assim mesmo, né?
Agora é hora de ouvir o meia Henrique.
Fizemos 2 grandes jogos lá na Argentina e hoje aqui, principalmente no segundo tempo. No primeiro começo do jogo, nós tivemos um pouquinho de dificuldade, mas depois nós andamos bem dentro da partida. E pênalti ali é momento onde o batedor e o goleiro têm seus méritos. O Cruzeiro já vem tempo sonhando com essa Libertadores. Infelizmente ficamos pelo caminho por um grande adversário, onde que é o atual campeão, mas que sirva novamente de lições para nós.
Até o experiente atacante Fred.
Difícil, né, a gente ser eliminado dessa forma, né, nos pênaltis, mas o Cruzeiro já foi campeão tantas vezes assim também nos pênaltis, né? Às vezes merecendo mais, merecendo menos. Acho que hoje, principalmente pelo segundo tempo, pelas chances criadas, que foram só nossas, a gente mereceu mais essa vitória. Mas, infelizmente, eles foram superiores aí nos pênaltis e nos eliminaram.
Tá aí o Fred conversando com os amigos da Nacional dentro do Bate-Bola. Notícias do Pan.
Outros esportes. Momento Estádio.
O professor tá na área.
Wagner Gomes. No Pan-Americano de Lima, no Peru, o taekwondo puxou a fila das conquistas com nada menos que 4 medalhas, sendo uma de ouro com Milena Titonelli, uma prata com Ícaro Miguel e 2 bronzes com Rayane Fidelis e Maicon Andrade. No total foram 7 medalhas em 8 possíveis, sendo 2 ouros, 2 pratas e 3 bronzes. Na canoagem, Isaquias Queiroz ficou com o título do C1 mil metros, 2 bronzes com Wagner Souta no K1 mil masculino e Ana Paula Vergutz no K1 500 feminino. E o revezamento misto do triatlon na despedida da modalidade conquistou o ouro, superando Canadá e México. A equipe formada por Luísa Batista, Vitória Lopes, Manuel Messias e Cauê Willi faturou a primeira medalha de ouro na prova na história do Pan-Americano. Mais medalhas de bronze com Flávia Saraiva no individual geral feminino na ginástica artística, o revezamento feminino no pentatlo moderno também e o hipismo de adestramento conquistaram o bronze. No fim do dia, dobradinho espetacular na ginástica artística masculina. Caio Souza foi ouro e Arthur Nori prata no individual geral. Da equipe de esportes, Wagner Gomes.
Valeu, Wagner Gomes! E os destaques do PAN pra você! Agora, Atlético... Eu ia falar o Atlético Goianiense, né? Mas o Atlético Paranaense, o Furacão e o Inter têm compromissos pesados na Libertadores. Alô, Rodrigo Ricardo!
Rodrigo Ricardo.
O Atlético Paranaense encara o Boca Juniors dentro da Bomboneira esta quarta. O Furacão perdeu o primeiro jogo por 1 a 0 na Arena da Baixada e agora precisa superar os argentinos dentro de seus domínios. O treinador Thiago Nunes conta com todos os titulares do elenco para esta partida. Quem passar deste confronto joga a próxima fase contra a LDU ou Libertad. Outro brasileiro que entra em campo é o Internacional de Porto Alegre. O Colorado enfrenta o Nacional do Uruguai no estádio Beira-Rio. O time de Odair Helma venceu o primeiro jogo em Montevidéu por 1 a 0, com gol de Paolo Guerreiro. E agora só precisa de um empate para seguir em frente na Libertadores, enfrentando na próxima fase Emelec ou Flamengo. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
Palmeiras goleia e dá uma relaxada em cima do Godoy Cruz. Na coletiva, o técnico Luiz Felipe Scolari. Como sempre, o Filipão, ele é diferente, né? Ele é diferenciado. Ele primeiro vai falar do Borja, né? Se o Borja deve ter uma continuidade no ataque do Palmeiras por fazer esses gols importantes e também a dificuldade que o time tem quando sai em desvantagem no placar.
Vamos esperar depois de amanhã para ver o que aconteceu com alguns atletas e aí a gente vai estudar a situação do Borja, se é interessante para tal jogo, para outro jogo. Vai jogar de acordo com o que nós tivermos pela frente, com uma ideia de equipe, com os adversários. Foi bem, ficamos contentes com o trabalho dele nos dois jogos, porque ele fez o gol do empate que nos deu essa chance de jogarmos desta forma hoje, e fez o gol, o segundo gol, o gol que nos dava muito mais tranquilidade. Mas todos, acredito que dentro de um contexto, jogamos razoavelmente bem. Eu não sei, vocês devem pesquisar quantos jogos a gente saiu na frente. Se em 67 jogos a gente saiu na frente, em 45, não dá pra mudar o resultado. Vocês é que podem pesquisar isso aí. Nossa equipe joga daquela forma que tem jogado desde o início, nesses últimos 5 jogos. Cometemos erros que nós não vimos cometendo e vamos tentar não cometer os erros que cometemos nesses 5 jogos para no futuro ser aquela equipe previsível, mas compacta como sempre.
Felipe Melo é outro que falou da vitória do Palmeiras.
Desculpa a resposta, mas você tem que perguntar pro torcedor. A gente aqui vive na pressão diária. Quando você joga no time grande, a pressão é diária. Se você ganha um jogo, outro você perde, a pressão é diária. A nossa cobrança já é uma pressão, né? Então, jogar em time grande nunca vai tirar pressão. A gente vai comemorar muito essa vitória de hoje, essa classificação que é muito difícil, e amanhã a gente vai pensar no clássico. Hoje eu vou comemorar essa vitória.
É hora de saber o que podem apresentar Flamengo e Emelec. Logo mais a Nacional transmite 9:10 da noite, direto do Maracanã. Jogo que o Flamengo precisa de 3 gols para passar. É hora de opinião. O comentarista que sabe o que diz, vem aí.
A opinião do Bate-Bola Nacional.
Tudo bem, Valdir?
Aquele abraço, André Luiz Mendes e os ouvintes ligados nesse Bate-Bola Nacional. Flamengo e Emelec fazem um jogo decisivo no Maracanã pela Taça Libertadores da América. Primeiro jogo, de maneira surpreendente, o Emelec venceu pelo placar de 2 a 0. E o Flamengo precisa da vitória de qualquer maneira nesse jogo no Maracanã. Mais de 60 mil ingressos vendidos, casa cheia, poderemos ter um novo recorde de renda no estádio do Maracanã, no jogo entre Flamengo e Emelec, e o Flamengo tem condições de reverter. Tem um time melhor? Inegavelmente tem, mas o que a gente tem que analisar é que o Flamengo precisa fazer 3 gols no tempo normal, ou dois e levar para o pênalti, e não pode levar gol. Levou dois gols no último domingo contra o Botafogo. Tem uma nova zaga, Léo Duarte foi vendido, Rodrigo Caio está machucado, a zaga vai ser o Tuller e o Pablo Mari, que por sinal estreou muito bem. Será que joga o Everton Ribeiro? Será que joga o Arrascaeta? O Jorge Jesus só vai definir momentos antes do jogo. Mas ele já tem uma base montada, aquela base que jogou contra o Botafogo. Ou será apenas que ele vai utilizar apenas um jogador no meio-campo de contenção, jogar no 4-1-4-1? A gente não sabe. Vamos aguardar o que ele vai fazer. O certo é que o Flamengo não pode utilizar um esquema defensivo, tem que ser ofensivo, mas ao mesmo tempo não pode levar gol. Então o Flamengo joga contra o adversário, joga contra o relógio e joga também contra o emocional. Mas o Flamengo tem condição de vencer, a torcida vai empurrar. E se o Flamengo não passar de fase, aí já começa o questionamento maior em cima do Jorge Jesus, que foi contratado com o Flamengo disputando três competições. Saiu da Copa do Brasil, se sair da Libertadores, a coisa pode complicar para o técnico português. Aí resta somente o Campeonato Brasileiro. Tá certo, André? Um grande abraço. Segue você comandando o Bate-Bola Nacional.
O Botafogo também precisa de dois gols para vencer o Galo logo mais pela Sul-Americana no Independência, já que o Atlético venceu o primeiro jogo no Rio. Otimista, ele fala de defesa, de atuação e de ataque, o técnico Eduardo Marroca do Fogão.
Então, a gente realmente tem esse problema pro jogo contra o Atlético Mineiro. A gente vai ter que colocar um jogador que não é da posição de origem e ter confiança e dar confiança, porque são jogadores que temos, são jogadores que estão inscritos. Então, não tem muito o que justificar. Eu vou buscar a solução interna no meu grupo. Vou colocar, com certeza, um jogador que não é da origem, da posição, não defini ainda quem é. Sobre o ataque, realmente, você falou muito bem. O Birubiru era um jogador que nos ajudaria muito a curto prazo, vinha treinando muito bem. E contra o Cruzeiro lá, ele teve um probleminha, não pôde ir no banco e depois aconteceu aquilo tudo. Naturalmente, a gente vai ter que ir ao mercado paliativamente, vamos ter que trazer um jogador, mesmo diante de todo o cenário aí do financeiro do clube, a gente vai ter que buscar externamente uma solução para isso, porque a gente ficou com uma escassez de opções. Na verdade, já a partir de sexta-feira, já efetivei o Juan, que é atacante do Sub-20, subir ele em definitivo profissional. Como ele não pode jogar porque não está inscrito na Sul-Americana, e na quinta-feira ele já sobe de imediato. Uma das minhas responsabilidades é tentar encontrar as soluções dentro. E é dessa forma que eu vou trabalhar, vou oportunizar o Juan, que é um jogador jovem, que está jogando no Sub-20, e que a gente consiga dar essa solução o mais rápido que puder.
Contar com o torcedor, esse é o princípio dos jogadores do Flamengo. Com a palavra, o lateral Rafinha.
A gente precisa dessa vontade, desse algo mais, né, ali na parte da frente. E a equipe mostrou, nós temos, né, grandes jogadores aí que também estão, né, talvez possam ajudar ainda nesse jogo, que é o caso do Everton, do Arrascaeta, né, que também podem participar, mas os que estão aqui, tem certeza que vão procurar, né, atacar a todo momento, buscar uma jogada individual para que a gente, né, possa furar o bloqueio deles, a barreira deles, mas isso aí vai ser determinante. Tenho certeza que todos estão no mesmo, né, com o mesmo pensamento, e o torcedor pode esperar que isso aí vai ser muito mais importantíssimo para nós, e tenho certeza que nós vamos conseguir essa classificação. Porque a gente sabe que o torcedor do Flamengo, ele está do nosso lado, e é isso aí, eles têm toda a razão, vamos ver mesmo, estamos tudo com pensamento positivo e vamos entrar, né, temos 90 minutos para fazer os gols, e o torcedor é isso aí, pode esperar que vai ver uma equipe, né, querendo, buscando gol a todo momento, claro, inteligente, mas é isso aí, o torcedor do Flamengo tem razão e esse é o nosso pensamento. Ah, eu não sei se eles vão aguentar, mas nós vamos fazer a nossa parte, vamos buscar, né, os gols a todo momento, e claro, equilibrado, né, que a gente vai mostrar dentro de campo. André
Luiz Mendes. Agradecendo o carinho, prazer e atenção, FM Nacional 96,1 segue com sua programação normal. A Nacional Brasília, AM, São Paulo e Rio, vem com Anchieta Filho, Luciano Barroso e Adáurea Gramático. E a Nacional da Amazônia segue com a Juliana Maia. Nosso muito obrigado pelo carinho e pela atenção. Logo mais às 18h40, o Bruno Mendes vem em mais uma edição do Bate-Bola Nacional. E às 9h10 da noite, Flamengo e Emelec, Libertadores da América na Rádio do Brasil. Tchau, tchau, galera. Bate, bate, bola, bate, bola. Bate, bate, bola, bate, bola no ar.